Senadora Marta Suplicy, nossa presidenta, quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência e agradecer ao senador Jorge Viana por essa permuta que me viabiliza poder participar neste momento dos debates desta casa e, ao mesmo tempo, comparecer a uma audiência da bancada do Amazonas com o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Mas, senhora presidenta, senhores e senhoras senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e participantes das redes sociais, Floresta em Pé é um grande ativo do Amazonas, da Amazônia e do Brasil. A diversificada biodiversidade existente dentro da floresta tem um valor econômico incalculável. Se fosse possível dimensioná-la em sua exata extensão, teríamos o valor de muitos pré-sal. Mas a floresta e o território do Amazonas escondem muito mais riquezas. Refiro-me aos recursos minerais identificados a partir do mapa geológico do Amazonas, elaborado em 2006 por nossa determinação quando exercíamos o governo do Estado. Neste fim de semana, a imprensa amazonense destacou essa enorme riqueza expressa em minérios de alta relevância econômica e tecnológica, como a cassiterita, o nióbio, a bauxita, o urânio, o caulim, o ouro e o ferro, para ficar apenas nos mais expressivos. Considerando as reservas identificadas através do mapa geológico e do relatório Geologia e Recursos Minerais do Estado do Amazonas, dele resultante, e calculando seu valor a partir dos preços praticados nas bolsas mundiais de minérios em 2008, num exercício feito pelo Instituto Brasileiro de Mineração, teríamos uma receita de 4,3 trilhões de reais, correspondente a apenas 100 vezes o PIB do Estado do Amazonas no ano de 2009, que foi de 41,7 bilhões de reais. Somente as reservas de nióbio, de 82 milhões de toneladas, localizadas no Morro de Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira, seriam suficientes para atender à demanda mundial nos próximos 400 anos e valeriam 1,8 trilhões de dólares. O nióbio é um minério nobre largamente utilizado no preparo de ligas com o ferro para produzir mais de uma centena de produtos que envolvem essa composição de pontes a locomotivas. Nos seus seis garimpos, duas minas e uma jazida, as reservas de ouro existentes no Amazonas, particularmente em Humaitá, Manicoré, Maués e Apuí, somam 25,3 milhões de toneladas e, a preços de 2008, valeriam o equivalente a 1,4 trilhões de dólares. As reservas de potássio de Nova Olinda, reserva de silvinita, que se pode transformar em potássio numa indústria de transformação, e a cidade de Itacoatiara, uma reserva que abrange sete municípios, de Nova Olinda a Itacoatiara, valem nada mais nada menos do que 587 milhões de dólares. Sua exploração levaria o Brasil a passar de importador a exportador desse minério, muitas vezes, pois pelo menos 90% de nossas necessidades de potássio, essencial à produção de fertilizantes, seriam adquiridas ou são hoje adquiridas no mercado externo. O caulim, insumo importante para a produção de papel, tem a sua presença em rochas de formação em alterno chão, de Manaus a Itacoatiara e para o norte, entre os quilômetros 30 e 60 da BR-174. Há também ocorrências recentemente descobertas em Manacapuru, na rodovia AM-070, foram identificadas pelo menos 3,4 bilhões de toneladas a um custo de 441 bilhões de reais sobre os preços de 2008. Portanto, fica claro, senhora presidente, que o grande desafio que temos nesta e nas futuras gerações é explorar esses enormes recursos minerais, preservando e conservando a floresta. Alguns desses minérios vêm sendo explorados, ainda que não de forma intensiva, com um mínimo de danos à natureza. Mesmo a exploração de petróleo e de gás, incluindo a construção de um gasoduto de centenas de quilômetros de extensão, utilizada com técnicas que preservam a floresta, evitando, portanto, grandes desmatamentos, possibilitou a construção do primeiro gasoduto em plena floresta amazônica. Somos uma economia voltada para a indústria de base tecnológica e não poluente, além do extrativismo de superfície. Mantemos dentro da floresta um dos maiores concentrados industriais, uma das maiores concentrações industriais do continente, a Zona Franca de Manaus. Enquanto quase todos os estados da federação exibiam queda na sua produção industrial, consequência da crise financeira internacional que se estende ao Brasil, o estado do Amazonas sustenta, neste momento, ainda uma expansão na sua indústria de eletroeletrônico. Isso significa que no Amazonas os efeitos da crise financeira internacional, que põe em risco a estabilidade econômica e a política da Europa e ameaça o resto do mundo com recessão, não afetará no curto prazo a economia amazonense, com a mesma intensidade das outras regiões do país. Essa é uma das razões que justifica, da parte das lideranças políticas, empresariais e dos trabalhadores do Amazonas, uma permanente vigília com relação à Zona Franca de Manaus. Para concluir, presidenta, quero aqui destacar um impacto que isto tem sobre a economia do estado do Amazonas. No dia de ontem, a Apple lança o iTunes no Brasil com um catálogo de conteúdo nacional que vai desde Roberto Carlos, passando por Ivete Sangalo, no momento em que o Senado vota a PEC da Música, que busca desonerar o artista brasileiro, o músico brasileiro, o compositor brasileiro, a intérprete ou intérprete brasileiro na fabricação de CDs e DVDs. Esta PEC, ao chegar no Senado, precisará sofrer uma emenda que possa compatibilizar com um novo momento, o momento de que a comercialização das músicas passarão a ser feitas através do meio eletrônico do iTunes. Portanto, a PEC da Música está sendo ultrapassada por uma questão tecnológica, que é transvestida, obviamente, além da questão da grande discussão em torno dos temas já mencionados, de uma guerra fiscal cujas vantagens comparativas sempre foram concedidas para os estados mais ricos em detrimento dos estados mais pobres. Felizmente, temos o decidido apoio da presidenta Dilma, que não só luta para prorrogar a Zona Franca por mais 50 anos, a vigência dos seus incentivos fiscais, como luta para estender a Zona Franca aos municípios da região metropolitana.
Para concluir, senador.
Muito obrigado. A Excelência, dizendo apenas para concluir, da importância que o Senado da República terá na discussão da PEC da Música em função da atualização tecnológica e dos impactos na geração de emprego e renda, bem como da atividade intelectual dos músicos, artistas e compositores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.